Muito bem, você viu aí a gente conversando sobre, né, o momento que está para chegar, estação seca aí chegando, e nada melhor do que preparar aí o seu rebanho para fazer essa transição. E como é que isso pode ser feito? Através de uma suplementação estratégica, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Minha convidada é a Mariana Lisboa, gerente nacional de nutrição da Supremax. Seja bem-vinda, viu, Mariana? Obrigado por estar aqui com a gente, aqui no Pecuário e Mercado, para a gente entender basicamente como é que se faz essa transição com eficiência. Afinal de contas, à medida que o clima vai secando, o capim também vai perdendo ali as suas proteínas, enfim, a sua condição ali, né? E ter a receita ideal da suplementação para fazer essa transição é fundamental, né? Queria que você contasse mais para a gente, principalmente desse período, o que que a gente precisa entender, o pecuarista precisa ter em mente aí para fazer essa boa transição. Seja bem-vindo.
Bom dia, Alessandra. Obrigada pelo convite. É exatamente isso, né? Durante essa fase de transição do período águas secas, as pastagens elas se deterioram, né? Então elas tornam-se um pouco mais fibrosas. A gente perde algumas características de qualidade importante na nutrição. E aí a gente corrige isso com suplementação, né? A suplementação proteica é fundamental nesse período para a gente poder fazer essa correção. Nós temos vários suplementos nessa linha que a gente consegue ajustar e adequar a melhor estratégia nutricional para o pecuarista.
Bom, vamos entender o que que é importante. Você mesmo lembrou da condição mais fibrosa do capim e que isso não atende às necessidades dos animais. E daí a necessidade de uma suplementação proteica. O que que é essa suplementação? O que que ela tem que conter? Enfim, qual que é a base dessa suplementação proteica aí para a gente entender melhor essa transição, Mariana?
Exato. A intenção é a gente mesclar, né, a nutrição com uma proteína verdadeira, com uma proteína advinda da ureia, né, que é o nutriente nitrogênio não proteico. Então, nós temos suplementos que contêm essa base, né, possui nele a sua quantidade necessária a ajustar essa correção nutricional. Na cerca de 5 a 10%, né, com base de ureia, proteinados que vão trazer aí um incremento de proteína, seja de 20, 25, 30, até 45%, em se tratando realmente do período seco. Então, a gente tem aí várias regionais, né, o nosso país tem as regionais, com as estações definidas, né? E aí, quando chega nesse momento, a gente já começa essa suplementação proteica a fim de aproveitar ao máximo essa aliança entre o nitrogênio não proteico e a proteína verdadeira advinda do capim. Porque a maioria dos nossos bovinos, eles são criados de forma extensiva e terminados de forma semi-intensiva, que a gente fala, que é a engorda feita a pasto, né? Então, para evitar que a gente tenha perca de peso ou perdas, né, no desempenho animal nesse período de transição e o próximo período, que é a estação de seca, a gente faz essa aliança na dieta e esse balanceamento nutricional para que o animal continue num gráfico crescente, né, num planejamento nutricional crescente, onde a gente não tenha essas perdas e com isso o pecuarista tenha melhor produtividade.
Ô Mariana, mas tem aquele ponto ideal, aquele momento da virada de chave, que ele tem que observar? Quando que o animal começa a perder desempenho se ele não prestar atenção?
Então, o período é justamente esse período agora que a gente fala no outono, né? E a maioria das nossas regionais é do período de março até junho, onde a gente ainda tem a opção E aí, a gente fazendo esse planejamento antecipado, a gente consegue fazer um melhor aproveitamento da forragem disponível, uma conservação, um pastejo deferido, ou seja, mensurar a melhor estratégia, né? Então, assim, o ponto é a observação dessa maturidade da pastagem, né? A observação do ponto ideal desse pastejo, aliado a essa estratégia nutricional crescente, que aí a gente sai de uma fonte só de mineral, onde a gente fornece minerais importantes e vitais para os animais, e a gente parte para a suplementação, além de mineral, da parte de proteína, né? Que seria os proteinados e até mesmo chegando às rações.
No caso da suplementação mineral, é fósforo e cálcio, basicamente.
Exato. Na realidade, a gente trabalha com macro e micro elementos, né? É, no caso de macro, seria a gente falar realmente de cálcio e fósforo. Nos micros elementos, a gente fala de todos os outros minerais: cobre, cobalto, selênio, magnésio, todos eles muito importantes para esse desempenho, né? Tem funções vitais, na nutrição animal.
Muito bem. Isso dado para os animais, como você bem pontuou, vai auxiliá-lo a manter o ganho de peso, ou pelo menos não perder, né? Já é de bom tamanho aí, porque o que a gente vê é o tal do efeito sanfona para aqueles pecuaristas que não têm esse cuidado, né, Mariana?
Exatamente, o efeito sanfona é justamente quando os minerais vêm em uma crescente, onde a gente tem pastagens disponíveis e de boa qualidade, aliada a uma suplementação mineral e o animal vem ganhando peso, né? Hoje, na média brasileira, na casa aí de 300, 400 gramas. Se a gente chegar nesse período e a gente não fazer essa suplementação proteica também, acaba que os animais, além de não ganhar, pode perder todo esse desempenho que a gente já teve no período chuvoso anterior. Então, por isso que é importante a gente fazer também a suplementação proteica, com esses suplementos que eu falei, na casa de 20 a 45% de proteína, advindo dessa aliança que é o nitrogênio não proteico, que é potencializando o aproveitamento das forragens através da ureia. Então a gente faz isso, é uma ótimo custo-benefício, né? Porque daí você potencializa, consegue produzir uma arroba mais barata, digamos assim, antes mesmo a outras estratégias como confinamento e demais modelos de engorda, que de repente você não tenha mais essa disponibilidade de pasto para poder realizar.
É, isso tudo a gente está falando, obviamente, para os animais de corte que vão sendo preparados aí para participar das escalas de abate. Mas as demais categorias também precisam ter esse cuidado, Mariana?
Sim, na realidade, todas as categorias têm que ter plano nutricional crescente, porque quando a gente fala em cria, você também precisa manter um score das vacas, né, adequado para elas chegarem na estação de monta com uma boa qualidade física, né, para conseguir, além de manter o animal que ela estiver ao pé, né, o bezerro, mas também ter o cio e uma gestação e um intervalo entre partos adequado. E a categoria de recria, falando de animais jovens e crescente, é onde está até a melhor oportunidade. Quando você suplementa, pelo fato deles terem melhor conversão alimentar nessa categoria, você suplementando essa categoria com a parte proteica, você está acelerando o seu animal, acelerando o ritmo de ganho de peso dele e preparando ele melhor para essa fase que ele vai iniciar, que é a fase de engorda, que são animais na categorias aí falando de machos, né, que varia de 9 a 14 arrobas. E falando de fêmeas, a gente está falando de 8 a 10 e 11 arrobas. Então, quando eles chegam na fase de engorda, eles chegam melhor preparado em termos de estrutura, né, de carcaça, de óssea, para receber a parte muscular, que é realmente a deposição de carne na fase de engorda.
Só para a gente finalizar, Mariana, mas entender, né, obviamente, a importância desse investimento. O produtor tem que encarar como investimento e não um custo de produção na fazenda, porque vai garantir o ganho de peso do animal mesmo diante de um período seco. Mas quando vocês chegam e apresentam estratégias para o produtor, para ele fazer ou enfim, implantar uma dieta para os animais que estão a pasto, como é que é essa receptividade? Eles não enxergam isso como custo? Como é que está essa preocupação com a transição hoje no Brasil, com esse período de
Então,
transição?
nós estamos avançando e cada vez mais os produtores estão enxergando essa necessidade tecnológica e essa necessidade de planejamento nutricional. E estão enxergando também que é onde há maior oportunidade de crescimento nessa questão de produtividade. Então, realmente, você passa a enxergar não só como uma despesa, né, dentro da propriedade, a parte de suplementação, mas como uma estratégia que você pode lançar mão e ter maior controle dos períodos, dependentes de cada categoria e cada fase que você quer passar e adaptar esses animais. Então, assim, a nutrição, ela é uma alternativa, altamente viável, onde você pode tanto acelerar como diminuir, digamos assim, o desempenho a depender da sua disponibilidade de pastagem. Então, nesse caso, nós temos aí uma aliada, né? Essa parte de proteína, ela não sub os proteinados, por exemplo, eles não substituem, eles não agregam custo a mais, né? Eles trazem a parte de mineral em conjunto, então você não passa a não fazer a suplementação mineral, você faz a suplementação mineral em conjunto com a suplementação proteica. Então, você não, digamos assim, você não dobra o seu recurso, muitas vezes investimento, né? E você tem um benefício que normalmente volta em dobro em relação a ganho de peso. Então, isso é muito importante a gente analisar junto a cada estratégia.
Muito legal. Show de informação, Mariana Lisboa. Obrigado por estar aqui com a gente e trazendo essas informações importantes aí para o manejo eficiente na propriedade. Volte sempre, Mariana.
Obrigada a vocês pelo convite. É sempre importante e interessante a gente deixar o nosso pecuarista cada vez mais antenado e alerta aí às ferramentas que eles podem utilizar. Um
É isso
abraço.
aí. Abraço para você. Até a próxima.